Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor e hoje especialmente nos alegramos pelo fato de iniciarmos os nossos estudos na carta de Paulo a Tito. Vamos iniciar hoje mais uma série de programas no Novo Testamento, 5 programas estudando a carta de Paulo a Tito. Aqui nos estudos dessa carta teremos condições de observar orientações que o Senhor tem dado sobre as qualificações dos líderes da igreja. E aqui também encontraremos instruções sobre a maneira de nos tratarmos em nossos relacionamentos cristãos. Como temos repetido, é só através do estudo bíblico que adequamos as nossas vidas para agradar mais o nosso querido Deus. Querido amigo, para nós é muito bom saber que você está aí nos dando a sua audiência, dedicando esse tempo para estudar a Bíblia conosco. No início do programa, nós sempre registramos as correspondências de vocês. E hoje eu registro as palavras da Marília, nossa irmã moradora em Coari, no estado do Amazonas. Ela nos enviou a seguinte mensagem. Olá, sou a Marília da Igreja Batista em Coari, Amazonas. Quando criança, ouvia muito a Transmundial na localidade de Catuá, em nosso estado. Essa rádio atinge os locais mais distantes. Agora estou online e já recomendei a Transmundial para os meus amigos, parentes, colegas de curso que estou fazendo. É um curso sobre comunicação. Buscando o endereço da rádio na internet, encontrei essa maravilha, pois a evangelização em Jesus é essencial. Parabéns a todos vocês, que Deus os abençoe. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Nós ficamos muito contentes, muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio, de incentivo, porque afinal o nosso propósito é exatamente esse, fazermos com que a palavra de Deus seja compreendida e aplicada em nossas vidas nos mais longínquos locais do nosso país. Nós ficamos muito agradecidos também pela acolhida tão fraterna que temos recebido de cada um de vocês que nos dão o prazer da sua audiência. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês que nos tratam com carinho e se interessam em estudar a Bíblia. Mas ficamos muito mais alegres quando ouvimos que nós temos irmãos realmente interessados em crescer espiritualmente. A nossa oração é de que Deus mesmo motive você e lhe capacite a aprofundar-se na sua vida de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Prezada irmã Marília, obrigado pela divulgação que você tem feito ao nosso programa e obrigado também por suas orações em nosso favor. Nós queremos exatamente agora convidar a você e a todos os nossos ouvintes para nos colocarmos diante do Senhor numa palavra de oração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Obrigado porque podemos contar contigo quando oramos pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos dê corações e mentes abertas para ouvirmos a Tua voz e condições de obedecê-lo. Abençoa, Senhor, a Marília lá em Coari, que ela possa ser uma bênção nas Tuas mãos no meio em que ela vive. Nós pedimos a tua orientação para o programa de hoje e nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos na carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Tito. Lembrando que serão apenas 5 programas em que nos deteremos no estudo desse livro, vamos iniciar as nossas considerações sobre essa carta. Primeiramente, consideremos a questão da introdução à carta. Devemos lembrar que as cartas de Paulo, escritas a Timóteo e a Tito, são chamadas de cartas ou epístolas pastorais. Elas estão, de certa forma, ligadas às outras duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Por quê? Porque todas elas tratam de questões eclesiológicas, isso é, questões sobre a vida dentro da comunidade dos santos. As cartas pastorais foram escritas para os auxiliares de Paulo depois da sua primeira prisão em Roma, enquanto viajava, provavelmente na sua 4ª viagem ao visitar a Espanha. E muito provavelmente, conforme Stott, ele visitaria também a Grã-Bretanha. Quando ele deixou seus auxiliares nas cidades estratégicas, Timóteo em Éfeso e Tito em Creta, ele estava preocupado com o desenvolvimento do Evangelho. Essa carta, então, escrita a Tito, Paulo a escreveu quando estava nessa viagem, sendo esta a penúltima carta que ele escreveu. Essas 3 cartas, 1ª e 2ª Timóteo e essa carta a Tito, são denominadas pastorais porque são orientações pastorais do apóstolo Paulo para os seus companheiros de ministério que assumiriam a maior responsabilidade depois da sua partida, depois da sua morte, para estar com o Senhor. Em segundo lugar, agora, consideremos a questão da relação entre Paulo e Tito. Tito era um dos filhos na fé do apóstolo Paulo que se encaminhou para o ministério. Juntamente com Timóteo, ele era aquele que assumiria os encargos de Paulo depois da sua partida. Provavelmente tem aceitado a Cristo através do apóstolo Paulo, mas não foi mencionado no livro de Atos. A primeira menção a ele, quem faz é Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele foi o jovem gentio não circuncidado que acompanhou Paulo a Jerusalém, conforme o versículo 1 desse capítulo 2 de Gálatas. Ele era um exemplo vivo de que os gentios não precisavam ser circuncidados, não precisavam mais obedecer à lei para serem salvos. Paulo confiou a Tito algumas missões importantes e delicadas, como, por exemplo, pôr em ordem a igreja de Corinto, organizar as igrejas em Creta, como nós veremos nessa carta. E também ele foi enviado à Dalmácia, região da antiga Iugoslávia, atual Eslovênia, Croácia e Bósnia. O apóstolo Paulo apreciava a sua companhia, como se vê no capítulo 3, versículo 12, quando Paulo pediu que ele, Tito, se apressasse para estar com ele em Nicópolis. Muito bem. Consideremos agora a questão da autoria dessa carta. Sempre temos feito isso através de evidências externas e através das evidências internas. Vamos analisá-las. Com relação às evidências externas, elas são as mesmas que apresentamos no estudo da primeira carta de Timóteo. Embora essas cartas fossem omitidas no cânon de Marcion, provavelmente por serem umas cartas particulares e não por apresentarem questões doutrinárias, elas foram aceitas como paulinas por muitos pais da igreja, inclusive no cânon moratório. Então, elas são genuinamente aceitas como escritos paulinos. Por exemplo, os pais da igreja, Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, também apoiaram a autoria paulina. Com relação às evidências internas, isso é, evidências dentro da carta que provam quem é o seu autor, é possível percebermos que o autor reivindica a autoria paulina, veja em Tito 1.1. Um outro detalhe que merece destaque é que, ao observarmos as referências pessoais, elas se mostram consistentes com as referências a Paulo. Notamos também que existe uma harmonia doutrinária, e aqui temos um ponto importante, entre essas cartas pastorais, entre esta carta a Tito com as outras cartas paulinas. Agora sim podemos considerar a questão da data da escrita dessa carta. Quando Paulo escreveu essa carta? Essa carta, como a primeira carta escrita a Timóteo, foi escrita entre as duas prisões de Paulo em Roma. Essa carta teria sido escrita após a libertação de Paulo da sua primeira prisão lá em Roma, conforme Atos 28, e, logicamente, antes da sua segunda prisão, conforme podemos perceber pelo conteúdo da segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi a sua carta final. Esse intervalo de liberdade do apóstolo Paulo teria ocorrido entre 61, 62 e 67. Então, é provável que a data dessa carta, assim como 1 Timóteo, é 63 a 66 depois de Cristo. De que local Paulo escreveu essa carta? Essa é a nossa sexta consideração. Qual foi o local de origem dessa carta? Nós temos algumas sugestões. As cidades de Éfeso, Nicópolis, Corinto, a região da Macedônia são sugeridas como locais. Entretanto, é possível excluirmos Nicópolis, porque lá em 3:12 nós percebemos que Paulo pede para que Tito o encontre lá. Portanto, não foi em Nicópolis que Paulo escreveu. Descarta-se também Éfeso, porque naquela cidade Paulo tinha deixado Timóteo para colocar em ordem a igreja ali. Embora as duas cartas, 1 Timóteo e Tito, tenham muitos assuntos paralelos, a região da Macedônia, e especificamente a cidade de Corinto, tornam-se uma boa sugestão, pois na carta Paulo faz referência a Apolo, embora haja um intervalo de 10 anos entre a primeira carta escrita aos Coríntios e essa carta a Tito. Veja lá em Tito 3:3 essa referência a Apolo. Em sétimo lugar, consideremos a questão do destinatário da carta. Tito é o destinatário da carta. Tito é um dos filhos da fé de Paulo. Isto é, Tito é um dos convertidos através do ministério de Paulo. Tito era um excelente auxiliar do apóstolo e alguém com quem Paulo gostava de viajar. Tanto é que quando foi confirmar o seu ministério aos gentios, conforme Gálatas 2:8, lá em Jerusalém, Tito estava presente e não precisou ser circuncidado. Mesmo que não tenha sido mencionado no livro de Atos, embora tenha sido mencionado por 13 vezes nas outras cartas paulinas, é quase certo que ele viajou com Paulo por todo o percurso da terceira viagem missionária que Lucas registrou entre Atos 18 e Atos 21. Conforme as palavras de Paulo na própria carta, Tito era considerado por ele uma pessoa digna, responsável. Podemos perceber, então, em Tito, um líder cristão de qualidades e capacidades além do normal, que recebeu toda a confiança do apóstolo Paulo. Agora, devemos considerar a questão dos propósitos de Paulo ter escrito a carta. Em primeiro lugar, podemos dizer que Paulo escreveu para instruir a Tito, seu auxiliar, na organização e na liderança conturbada da igreja lá na ilha de Creta. Paulo deu a Tito, diante da igreja, uma autentificação do seu ministério. Paulo escreveu, em segundo lugar, essa carta a Tito para ajudar o seu ministro auxiliar a saber como agir contra os falsos mestres, mesmo que alguns deles o enfrentassem e tentassem desprezá-lo. Em terceiro lugar, observemos que Paulo tinha também o propósito de instruir a Tito como se relacionar com os diversos grupos sociais dentro da igreja. É interessante que o radical da palavra didasco aparece 7 vezes nessa pequena carta, demonstrando a preocupação do apóstolo com o ensino correto das Escrituras. para que a igreja pudesse ter uma vida cristã saudável e madura. Em quarto lugar, um outro propósito é que Paulo escreveu essa carta porque queria confirmar com o seu jovem ministro o conteúdo básico do Evangelho, isto é, a salvação pela graça por intermédio da ação poderosa do Espírito Santo. E em quinto e último lugar, Paulo escreveu essa carta para informar a Tito a respeito dos seus planos futuros e para informar o seu jovem ministro que o tempo de Tito também estava chegando ao fim lá em Creta. Provavelmente ele seria substituído por Ártemas ou Tíquico, conforme lemos lá em 3:12. Agora, houve um motivo imediato para Paulo escrever a Tito. Em nono lugar, então, consideremos essa questão. Parece-nos que o ministério de Paulo na ilha grega de Creta, algum tempo antes de deixar Tito lá e de ter escrito essa carta, foi um ministério bem específico, quase que limitado à evangelização na ilha. Uma vez que provavelmente já havia cristãos lá que tinham recebido o evangelho na época da vinda do Espírito Santo, conforme relata Lucas em Atos 2:11. Quando Paulo passou lá pela segunda vez, passou atribulado no meio daquela viagem difícil que ele estava fazendo, indo para Roma, onde enfrentaria o tribunal de César. Agora, porém, era necessário que se preparasse então uma liderança forte e madura para defender a igreja contra a heresia judaizante. Tito tinha iniciado essa formação de líderes, porém, diante da necessidade de Paulo enviá-lo para outras localidades, provavelmente ele daria lugar também ao ministério de Zenas e Apolo, e aí Paulo queria que Tito lhes desse toda assistência logística e financeira para que eles pudessem ter um ministério frutífero lá em Creta. Em décimo lugar, consideremos a questão do contexto cultural dessa ilha de Creta. Ela ocupava uma posição da maior importância no mar Egeu. Provavelmente era a quarta maior ilha do mar Egeu. E conforme os historiadores, embora fosse um dos primeiros lugares a ouvir o Evangelho de Cristo, a semente da boa palavra caiu em terreno árido. É impressionante percebermos que há uma descrição na história e também aqui no texto bíblico, capítulo 1, versículo 12, que os cretenses eram mentirosos. E os próprios gregos cunharam um novo termo, um novo verbo, que era cretizar, significando com esse termo a palavra mentira. Então, nessa carta, quando Paulo cita Epimênides, um poeta cretense do 4 século antes de Cristo, é possível percebermos que Paulo não só se referiu à sociedade cretense, como também mostrou que até os cristãos cretenses eram um grupo indisciplinado, temperamental e volúvel, que necessitava ser acompanhado de perto. Foi para esta sociedade e para esta igreja que Tito foi designado por Paulo para colocar as coisas em ordem. Em 11º lugar, consideremos a questão da teologia da carta. Essa carta, como as outras cartas pastorais, concentra-se em manter a fé e refutar a heresia. De importância particular, considerando a natureza da heresia, são repetidas as ênfases na fidelidade doutrinária e na vida fiel. A epístola deixa claro que a vida cristã está fundamentada na graça de Deus. Muito bem, estamos chegando ao final das nossas considerações e agora perguntamos qual é o conteúdo dessa carta de Paulo a Tito. Pelo menos vamos tratar desses assuntos: a escolha dos presbíteros, a repreensão dos falsos líderes, os diversos grupos dentro da igreja, a responsabilidade da vida cristã e a ênfase nas boas obras. Esta é uma carta peculiar por alguns motivos. Em 13º lugar, consideremos esses motivos. Tito é uma carta muito semelhante à 1 Timóteo. As duas tratam de alguns assuntos bem comuns há dois ministros que estão servindo a Igreja de Cristo. Heresias, qualificações dos líderes, o tratamento com os diversos grupos sociais e a equivalência entre os líderes da Igreja, bispos e anciãos. Essa carta de Tito também é peculiar na ênfase nas boas obras, uma expressão usada por 6 vezes nessa pequena carta. Essa carta destaca-se também na citação da reputação dos cretenses. Eram mentirosos e avarentos e preguiçosos. E essa citação vem de um poeta grego, um poeta natural de Creta, Epimênides. Mesmo não sendo alguém cristão, Paulo usa esse poeta para descrever os habitantes dessa ilha. A pergunta que se faz, então, quando estamos chegando ao final das nossas considerações sobre essa introdução a Tito é: por que é importante estudar essa carta? Por que devemos estudar esse livro? Porque essa pequena carta nos mostra a importância de termos padrões seguros quando desejamos iniciar ou desenvolver um trabalho novo, uma comunidade cristã nova. Nessa pequena carta, Paulo instruiu a Tito como desenvolver esse ministério. Deveria ele tomar cuidado com os falsos mestres? Deveria Tito fazer com que a comunidade cristã vivesse em unidade? E deveria Tito também encontrar, entre a membresia, líderes para que pudessem ser treinados, para que a igreja tivesse uma liderança forte e convicta da fé em Cristo Jesus? Finalmente, consideremos a questão do que vamos encontrar nessa carta. Ao estudarmos essa carta, vamos encontrar as qualificações dos líderes da igreja, porque quando procuramos um pastor para a nossa igreja ou comunidade, quais são os critérios que nós usamos para essa escolha? Nessa carta, vamos encontrar quais são os critérios corretos para essa escolha. Ao estudarmos essa carta, vamos encontrar também as normas para uma vida piedosa. Lembremos, então, que devemos frutificar, e isso faremos através das boas obras. Necessitamos viver uma vida zelosa de boas obras. E, finalmente, ao estudarmos essa carta, vamos encontrar orientações seguras sobre como devemos nos relacionar com os demais cristãos. Se quisermos andar de modo digno do Senhor, para a sua glória e para agradá-lo, devemos conhecer a sua vontade. Por isso, meu convite a você é que você me acompanhe nesses 5 programas para conhecermos essas orientações sobre como desenvolver uma vida cristã madura e saudável. Muito bem, agora podemos olhar para os primeiros versículos dessa carta e vamos refletir sobre os versos 1 a 4, que é a introdução da carta. O título que eu dei para esses versos é Exemplos de Submissão. O texto, então, é Tito 1, 1 a 4. Através dessas palavras iniciais, vamos recordar alguns princípios que são fundamentais no desenvolvimento da nossa vida cristã. E consideramos esses versos olhando para 2 personagens que aparecem neles, Paulo e Tito. E assim o princípio que temos desses versos pode ser traduzido na seguinte frase: somente através de vidas exemplares podemos ser usados para servir a Deus e edificar os nossos irmãos. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desses primeiros versos 1 a 4 de Tito, capítulo 1. Somente através de vidas exemplares podemos ser usados para servir a Deus e edificar os nossos irmãos. Nesses versos, nós vamos encontrar 2 modelos de vidas exemplares que foram usadas para servir a Deus. Vidas submissas. O primeiro exemplo de uma vida submissa é vista na vida de Paulo. Quem ele é? O que ele é? Paulo se descreve como servo de Deus. Ele é apóstolo de Jesus Cristo. Ele é um pregador do Evangelho. O que é que ele faz? Ele promove a fé dos eleitos. Promove o conhecimento da verdade. E como ele faz? Ele faz isso, ele desenvolve o seu ministério com uma motivação pura, mostrando quem é o nosso Deus. Muito bem, o segundo exemplo de uma vida submissa é vista na vida de Tito. Quem ele é? Ele é um verdadeiro filho na fé comum. Como é que ele vive? Ele usufrui da graça e da paz que está em Deus e que vem a nós através de Cristo Jesus. E o que é que ele faz? Ele é o auxiliar de Paulo no trabalho evangélico em Creta. Querido amigo, a pergunta que fazemos para concluir o nosso estudo hoje é: de que maneira você quer desenvolver a sua vida cristã? Uma vida submissa, uma vida exemplar, uma vida que glorifique a Deus? Portanto, olhe para a vida de Paulo e para a vida de Tito. Que o Senhor te abençoe nessa sua avaliação. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.